Não vamos a correr, não vamos de motorizada, nem vamos de bicicleta, mas vamos falar de desporto nos próximos minutos aqui na Rádio Observador. Mais uma edição de E o Campeão É, hoje com comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves, Pedro Henriques, também João Castro e Mariana Fernandes. Vamos falar da atualidade esportiva. Eu sou o Miguel Cordeiro e vamos falar neste arranque de namoros e de relações que podem estar a chegar ao fim. Começamos por Ruben Amorim. Mariana Fernandes, muito se tem falado nos últimos dias de Liverpool e da opção Liverpool, principalmente desde que Xabi Alonso anunciou que quer continuar no Leverkusen. É de facto um negócio que nesta altura podemos dizer que tem pernas para andar? Amorim seguir para os ingleses do Liverpool?
Eu acho que sim. Eu acho que pela primeira vez, se calhar, desde que Ruben Amorim chegou ao Sporting, e também de forma natural, não é? Porque, entretanto, os anos vão passando e aquela ideia de que Ruben acabou de chegar e tem pouca experiência também se vai dissipando um bocadinho, porque já lá está há uns aninhos, já conquistou qualquer coisa. Acho que pela primeira vez estamos a falar de uma coisa a sério, digamos assim. E estamos aqui com um tema para poder falar. Acho que até aqui eram interesses, obviamente, abordagens. Houve aquela questão do Chelsea, em que até houve uma pseudo-entrevista. Sim. Mas a verdade é que nunca se chegou a algo propriamente palpável, digamos assim. E acho que a maior prova disso é que Ruben Amorim também foi sempre contando, digamos, falando sobre as coisas e abordando os assuntos sempre de forma muito normal. E desta vez, desde há uma semana mais ou menos, já disse várias vezes que não vai voltar a falar sobre o assunto. Ou seja, já disse várias vezes que já se repetiu, que já não tem mais nada para dizer, que já disse que não vai falar sobre a eventual saída do Sporting até ao final da temporada. E eu acho que isso também acaba por ser aqui, se calhar, um indicativo de que de facto existe uma coisa mais séria a acontecer. E Ruben Amorim, obviamente, e de forma natural, não quer falar sobre isso quando estamos a um mês do final da temporada e quando o Sporting ainda tem neste momento dois títulos por disputar. Eu acho que é cada vez mais provável que isto aconteça. Ruben Amorim já disse várias vezes que sai se não conquistar qualquer título. Eu acho que agora começamos a entrar no sai se conquistar qualquer título e sai se não conquistar qualquer título. Portanto, seja qual for a vertente, quer o Sporting faça a dobradinha, quer não consiga sequer conquistar o campeonato, eu acho que Ruben Amorim vai acabar sempre por sair. O que me traz algumas dúvidas é como é que Ruben Amorim vai conseguir herdar o legado que Jurgen Klopp deixou no Liverpool. E já vimos, sim, isto a acontecer, é certo que não na mesma dimensão, mas já vimos isto a acontecer, por exemplo, com o Manchester United, que parece que ainda não conseguiu acertar um treinador depois da saída de Alex Ferguson. E estas dinastias são sempre muito complicadas de suceder, de seguir. A verdade é que Jurgen Klopp é um treinador histórico para o Liverpool, já é, mesmo, sim, que tenha, sim, lá estado apenas, e aqui apenas com muitas aspas, uma década. Consegue conquistar um campeonato 30 anos depois, consegue conquistar uma Liga dos Campeões, cria uma legião, digamos assim, de não só de jogadores, mas de adeptos que o idolatram por completo. E Ruben Amorim terá uns big shoes to fill, digamos assim, sim, não é? Sim, uns, sim, sapatos, sim, grandes, sim, para conseguir calçar. Ainda assim, não me parece que seja também o tipo de pessoa que diz que não a um desafio deste tamanho. O Liverpool terá de se reinventar, está claramente a tentar construir um novo projeto. Se olha para Ruben Amorim como a pessoa certa para liderar esse novo projeto, então acredito que também Ruben Amorim terá de olhar para si mesmo como a pessoa, claro, certa para liderar esse projeto.
Gabriel Alves, sabemos que estamos sempre nesta altura ainda a falar de cenários, mas neste ponto em que a Mariana estava aqui a falar, Gabriel, fica de facto, é uma vaga, esta vaga que vai surgir no Liverpool é uma vaga muito pesada, com uma herança muito pesada para qualquer treinador que vá para lá, sendo ou não Ruben Amorim.
Boa tarde, sim, claro, completamente de acordo com tudo o que a Mariana acabou de expressar, mas acho que isto é uma bela novela aqui para, entre nós, não é, aqui, digamos, no nosso mercado comunicacional. Uma novela que merece atenção, não estou a dizer que não merece. A verdade é que Klopp criou uma marca muito própria, porque é um grande treinador, é um treinador alemão, mas que é um treinador que sabe viver os países, sabe adaptar-se aos países, à mentalidade, à cultura, não é um alemão fechado, portanto, no seu país, no seu bairro, não. É um homem virado para o mundo. E virado para o mundo, naturalmente, criou tudo aquilo que a Mariana acabou de dizer, em termos profissionais. Já vinha de um clube alemão, onde, obviamente, também tinha tido êxito, e por isso é que o Liverpool o foi buscar. Agora é assim, fecha-se um ciclo. Klopp criou aqui, acho muito bem, quando avisou antecipadamente tudo e todos, vou-me embora no fim da época. E isso deu hipótese ao Liverpool de não ter que pensar no futuro de uma forma apertada, pressionada, urgente, não. Sabia e sabe que ele sai, portanto tem tempo para analisar aquilo que pretende para a sequência Klopp. Amorim é uma das figuras que foi sempre falada, foi sempre protagonizada para o lugar. Amorim tem para mim um fator: refletir, pensar. Ele é um homem de reflexão, temos visto todo o seu trabalho neste Sporting e antes de chegar ao Sporting, mas no Sporting, portanto, no ponto mais alto da sua carreira até o momento. Daí que nem Liverpool, e isso tem que ser um ato comunicacional dentro da própria Inglaterra, vai ter um novo Klopp. Não há Klopp, vai haver um chamado Rúben Amorim. E é isso que o Rúben Amorim a ir, portanto, a concretizar-se, tem que definir. Eu não sou Klopp, não sei quem é Klopp, ou melhor, admiro, mas eu sou Rúben Amorim e sou outra pessoa, sou outra dimensão. Não há aqui legados, há aqui sequências, e na sequência aparece outro futebol, outro perfil, outra cultura, que é a cultura Amorim.
Augusto Inácio, já foste diretor desportivo, já estiveste envolvido nestas fases de negócios, de contratar, de não contratar, treinador, de negociações. Como é que vês esta situação, não tanto para Rúben Amorim, mas para o Sporting, nesta fase decisiva em que estamos praticamente um mês do encerrar de todas as competições?
Bom dia a todos mais uma vez. Deixa-me dizer que eu não fui diretor desportivo do Sporting, fui diretor-geral, que é diferente.
Sim.
E deixa-me dizer que eu acho isto muito natural, porque o futebol é assim mesmo. Com uma diferença, é que o Klopp, logo praticamente no início da temporada, disse: eu não vou continuar na próxima época. Ponto final, parágrafo. E deu tempo, e dá tempo para o Liverpool poder pensar melhor e fazer as suas escolhas daquilo que mais pode interessar. Mas essa é a mentalidade. Se fosse aqui em Portugal, se calhar as pessoas começavam aqui com fantasmas e a criar aqui dúvidas em relação depois ao profissionalismo do treinador. Rúben Amorim disse, e passo a citar: se o Sporting não ganhar títulos, que não fica no Sporting. Mas não disse: se o Sporting ganhar títulos, eu fico no Sporting. Ou seja, deixou a possibilidade de não ganhar títulos e sai, mas ficou na dúvida se ganham títulos, se fica ou não. Na minha opinião, e se for verdade que o Liverpool está interessadíssimo no Rúben Amorim, eu não vejo como é que um treinador, seja Rúben Amorim ou outro treinador, que não queira abraçar esse projeto de Liverpool, que é um clube histórico e mundial e que tem outras capacidades, que infelizmente o Sporting, como grande clube que é também, mas não tem essas possibilidades de chegar, por exemplo, a uma final da Champions, ganhar uma Champions e ter dinheiro à disposição para contratar os melhores jogadores. Por isso, é um desafio interessantíssimo. Eu acho que o Sporting, tal e qual como Klopp deixou uma marca no Liverpool, Rúben Amorim sair do Sporting também deixou uma marca no Sporting. E quem vier para o Sporting, se Rúben Amorim sair, vai ter o mesmo problema, entre aspas, com outras dimensões, é verdade, mas do Rúben Amorim ir substituir o Klopp. Claramente, como o Gabriel Alves disse bem, Klopp é Klopp, Rúben Amorim é Rúben Amorim, e tem um trajeto e tem um caminho para fazer que eu acho que vai ser de sucesso, mas que não pode ser comparável a ninguém.
João Castro, enquanto adepto, como é que assiste a isto tudo?
Não percebi, Miguel.
Estava-te a perguntar, João, enquanto adepto, como é que assiste a toda esta novela?
Para já não passa de novela, em primeiro lugar. Para já o foco do Sporting e do Rúben Amorim é Barcelos. Não acho que exista outro foco. Era perder o balneário se soubesse que o Rúben Amorim tinha feito uma viagem relâmpago a Liverpool para tratar de alguma coisa. Tem pessoas que podem fazer por isso, abrir negociações. Tem contrato com o Sporting, portanto nunca poderia assinar com o Liverpool sem antes negociar com o Sporting. Tem uma cláusula, eu acho que são 20 milhões para o estrangeiro e 30 milhões a nível nacional. Portanto, muito tranquilo sobre esta situação. Acho que o foco tem que ser realmente Barcelos. Nesta altura o Rúben Amorim deve estar a ver vídeos do Gil Vicente, que é o que está sem treinador, e portanto não sabemos quem é que será o novo treinador, e portanto poderá mudar algumas coisas. De resto, é o normal. Um treinador que tem sucesso, que tem esta senda de vitórias, que tem recordes atrás de recordes num clube como o Sporting, que já teve até alguns bons resultados na Europa, sobretudo contra equipas inglesas, especialmente, é normal que haja aqui uma tentativa do Liverpool de olhar e analisar quais são os treinadores. Agora, se me fizeres a pergunta ao contrário, quem é que querias para o próximo treinador do Sporting, se não for o Amorim, eu confio tanto no Amorim que as minhas palavras seriam o Amorim que deixasse um papelzinho com o nome que ele achasse que era bom para ser ele próprio no Sporting, ficaria mais tranquilo de que fosse o Sporting a escolher. E portanto, vamos ver, acho que há um treinador alemão que vai ficar livre no final da época, que se chama-se Klopp. Se ele quisesse vir para Portugal apanhar um bocado de sol e treinar o Sporting, eu ficaria contente.
Troca por troca. Pedro Henriques, para fecharmos esta página, como é que assiste a este momento de novela e de entendimentos a serem apontados já na imprensa portuguesa e na imprensa britânica?
Olha, bom dia. Quando tu começaste a dizer que havia, e colocaste no WhatsApp a questão que vamos abordar, esta questão do namoro do Liverpool em relação a Ruben Amorim, eu lembrei-me de uma coisa simples, é que eu já namorei com muita gente e não assentei com nenhuma delas, portanto está tudo tranquilo em relação a isso, porque namorar é uma coisa, assentar e casar é outra. Portanto, o Liverpool é um daqueles clubes, nem todos em Inglaterra fazem isso, mas cada vez mais os grandes clubes fazem uma coisa muito importante, que é olhar para o clube, para a história do clube, para as suas necessidades e traçar um perfil do treinador ainda antes de falar do Manel, do Joaquim ou do Francisco. E isso cada vez mais é relevante, até porque traçar o perfil significa que, independentemente depois dos resultados poderem se concretizar ou não, à partida, se o perfil foi traçado de forma correta, depois é preciso dar tempo para que as coisas aconteçam. Nós em Portugal não temos essa cultura, muitas vezes vamos atrás do determinado nome, do determinado treinador que já está disponível e que de repente começa a aparecer nas bancadas muitas vezes do clube ou dos clubes, e vamos buscar porque ele está livre e nem nos preocupamos em perceber se aquele treinador tem o perfil certo para a cultura, para a mentalidade, para a postura daquilo que é o clube. E isto faz toda a diferença. Mesmo num país pequeno como Portugal, nós temos clubes com entidades e identidades totalmente distintas em que nem todos os perfis cabem. Eu assim de repente lembro, para não estar a falar a alguém que esteja no ativo, de repente lembro que, por exemplo, que o Jaime Pacheco encaixava que nem uma luva num clube como o Boa Vista. Fora do Boa Vista era um peixe um bocadinho fora da água. Tinha a ver muito exatamente com essa identidade. Só para dar-vos assim um exemplo mais do meu tempo. Agora, o Ruben Amorim tem, no meu ponto de vista, embora o modelo de jogo dele, aparentemente o modelo que ele utiliza no Sporting não é o modelo propriamente dito do Liverpool, mas o Ruben Amorim tem o tal perfil que pode fazer com que o Liverpool possa ir buscar, exatamente na comunicação, na maneira como aborda os jogadores, fala com os jogadores, porque eles depois têm esse conhecimento também interno dos métodos de treino, e mesmo que o modelo seja diferente, o Ruben Amorim tem essa mentalidade e flexibilidade para se poder adaptar, porque depois passa por uma realidade em que sobe uns milhõezinhos, em que a qualidade dos jogadores é outra, os jogadores que estão à disposição é outra e os objetivos até são outros, porque o Liverpool depois, com certeza, é mesmo daqueles clubes que, quando começa a época, têm sempre as baterias apontadas, por exemplo, para chegar a umas meias finais de uma Liga dos Campeões, coisa que é impensável neste momento, no meu ponto de vista, para qualquer clube português. Por isso, é efetivamente uma novela, mas o Liverpool teve tempo, e se tem o Ruben Amorim como um alvo, obviamente, e se quiser muito o Ruben Amorim, como primeira opção, vamos dizer assim, estou convido que o próprio Ruben Amorim não vai enjeitar, como disse o Inácio, uma oportunidade destas, mesmo sabendo que teve quem esteve lá e que tem um legado muito difícil. Mas também há aqui um fator para terminar que eu acho que é relevante, até não tanto para o Liverpool, mas sobretudo para o Sporting, que é o que é que vai acontecer ao Sporting ao final da época. O Sporting é campeão e ganha a Taça de Portugal, ganha só o campeonato, perde a taça, não ganha nenhum título. Eu acho que isso também vai ser muito importante, porque se o Sporting, inclusive, fizer dobradinha, e sobretudo se for campeão, tudo aponta que está tudo bem encaminhado, há um Sporting também para o ano na Liga dos Campeões e numa nova e num novo modelo de Liga dos Campeões. E, portanto, o Ruben Amorim também pode equacionar isso, se calhar não para ir para o Liverpool, mas, por exemplo, para ir para outro clube qualquer que eventualmente, e que vai surgir, tenham calma, não é? Faltam dois mesinhos, isto quando o futebol começar a arrefecer e os campeonatos começarem a ficar decididos, vamos começar a ter muitos treinadores colocados em vários sítios. Para terminar mesmo, será que para o ano, próxima época, o Benfica, o Porto e o Sporting têm exatamente os mesmos treinadores?
Uma dúvida que fica e que temos abordado também nos programas que temos tido nos últimos dias e que vamos continuar a abordar, até porque um outro tema que queria trazer era a relação entre Benfica e Roger Smith, que vai certamente ter que ficar para amanhã, porque estamos já com pouco tempo e hoje temos este painel alargado. E, portanto, vamos ter que partir para as nossas notas de campeão. Mariana Fernandes, eu começo por ti. Campeão do dia desta terça-feira, dia 9.
Olha, inevitável, um 18 para o Neemias, e não querendo puxar aqui dos galões do eu avisei, aqui há umas semanas eu trouxe o Neemias exatamente como campeão depois de ele ter feito mais uma grande exibição e dizia na altura que não percebia muito bem como é que esta questão de assinar ou não este contrato standard com os Boston Celtics ainda era uma questão, ou seja, como é que isto ainda não tinha avançado. Ora, avançou finalmente, depois também de uma grande exibição que levou os Maine Celtics da G League até à final da conferência, até à final da G League, portanto ganhou a conferência e vai à final dessa Liga de Desenvolvimento, e então os Boston Celtics ofereceram este contrato standard a Neemias Queta. O que é que isto significa? Que Neemias a partir de agora só vai jogar na NBA, portanto sempre que for chamado para jogar é para jogar pelos Boston Celtics e na NBA, e vai jogar os playoffs de campeão. Portanto vamos ter um jogador português não só a jogar na NBA, como a lutar pelo título da NBA, e se isto não vale um 18, então não sei o que é que vale.
E com uma das equipas favoritas também, exatamente, esse título da NBA. Gabriel Alves, campeão do dia?
Nota zero para o Varzi. Salários dos... Não estão a ser pagos. Mais do mesmo a acontecer. Mas depois uma nota de memória, que essa para mim me dá, porque convivi com ele profissionalmente, obviamente. Há um grande artigo hoje no Diário AS, isto a propósito do encontro para a Champions entre o Manchester City e o Real Madrid, com dois colossos treinadores da atualidade, já que falamos de treinadores, Guardiola e o treinador do Ancelotti do Real Madrid. Estamos a falar de Big Mal, que foi campeão e foi a sua última glória, digamos, em termos futebolísticos, foi de facto em Portugal, no Sporting Clube Portugal, quando venceu o campeonato em 81-82 e a taça. É evidente que ele era um homem de excessos, vícios, bebedeiras, boates, etc. por aí fora. Era o perfil do chapéu de feltro, charuto, a taça de champanhe. Portanto, um nome, de facto, ligado, portanto, àquilo, à genialidade, mas também à polémica. Considerado o treinador mais talentoso do futebol inglês, até hoje ninguém ainda o bateu. Ele morreu aos 83 anos, em 2010, no seu funeral, levava um lenço azul, portanto, da cor do Manchester City, ao lado de um balde de gelo com uma gravata e uma garrafa de champanhe de Moët Chandon. Mas aquilo que eu quero aqui notar é aquilo que ele deixou registado para a vida. Creio que sou um dos tipos mais afortunados do mundo porque tinha um trabalho que me encantava fazer.
E, de facto, ainda sobre essa nota zero no Varzim, o Varzim que continua com os salários em atraso e continua a conseguir vencer jogos ainda este fim de semana. Uma vitória por 4-3 na Liga 3 frente ao Lusitânia Lourosa, um dos candidatos à subida. João Castro, a tua nota de campeão?
Seis para a Liga dos Campeões, hoje temos um cardápio de luxo, não é?
Sim.
Vai ser difícil decidir com que jogo ver, ou então pôr dois ecrãs, que se calhar será o mais certo, e portanto acho que é o melhor que nós temos, é usufruir aqui da Liga dos Campeões com estes dois grandes jogos, o Arsenal-Bayern e o Real Madrid-Manchester City, o atual campeão, e portanto é escolher e desfrutar, é sentar no sofá e desfrutar o melhor que o futebol tem.
Pedro Henriques?
Olha, também a minha nota tem a ver com a Liga dos Campeões, mas pelo lado negativo, esta ameaça suposta do Estado Islâmico. Nunca a religião, nunca a política, nunca a economia, nunca nada pode ter como solução atos de terrorismo e morte de outras pessoas. E, portanto, e sobretudo aproveitando uma grande concentração de adeptos, neste caso pessoas, aliás, em torno do desporto. E este tipo de ameaças, para mim, tem sempre duas leituras. Prevenção e proatividade, sim, muita. Receio sim, mas nunca medo, porque esta gente não pode ser tratada, ou melhor, nunca podemos ter medo destas ações no sentido de que nos possamos encolher e deixar de fazer as coisas. De qualquer maneira, prevenção é proatividade, certeza que vai haver muito policiamento e muita, enfim, proatividade no sentido de tentar perceber que nada aconteça, mas esta ameaça é intolerável e vivemos mundos estranhos, muito estranho, momentos muito estranhos no mundo neste momento, e esta é só mais uma pontinha desse iceberg negativo.
Para fechar, Augusto Inácio.
Olha, vou dar uma nota negativa, que é aquilo que mais me custa, é estar a falar de uma pessoa que eu admiro muito, e todos nós admiramos muito, pelo passado, pelo que está a fazer também no presente, que eu estou a falar em relação ao Cristiano Ronaldo.
Sim.
Ele é um exemplo, tal e qual como eu critiquei o Pepe e o Pepe e o Di Maria,
sim.
Também tenho que fazer o mesmo em relação ao Cristiano Ronaldo, que é uma figura mundial, que as crianças tentam imitá-lo em tudo e mais alguma coisa, mas não podem imitá-lo nem disciplina que ele teve no jogo ontem do Al Hilal, em que praticamente perdeu a cabeça e deu um exemplo muito negativo. Por isso, nota zero para o Cristiano Ronaldo pelo aquele comportamento, que não é aquilo que ele costuma ser, mas que falhou ontem nesse comportamento.
São dadas as notas nesta edição de E o Campeão É. Estamos de regresso amanhã.